Tarde. Vocês estão vendo a minha tela?
Sim, professor, está aparecendo.
Ah, então tá bom.
Sim.
Tá bom.
O Paulo,
diga
qual horário que você pretende fazer um intervalinho para a gente?
Às 15.
15.
15, aí 10 minutinhos, aí depois vamos até às 6. Por quê?
Ok. Não, não. É porque eu tenho que fazer mandar um e-mail aqui.
Sim.
Beleza. Aí eu mando nesse intervalo. Obrigado.
Tá bom.
Ô Paulo, aproveitando aí o intervalinho aí,
Sim.
até o pessoal entrar,
Sim.
voltando a falar de intercomparação, naquela norma, é a 13528, eu acho, da ISO, que fala sobre intercomparação, É, tem um item que dá, em, dá a impressão aqui na interpretação do item que o erro normalizado não é aplicado quando você não tem um valor de referência.
Sim, 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 sim.
É isso mesmo? Interpretei
certo? É isso mesmo, é o Z. Quando você tem um valor de referência, aí você calcula o EN, né? Porque o EN é X do laboratório menos o valor de referência. Uhum. Sob a raiz quadrada da soma do quadrado da incerteza do laboratório e da incerteza da referência. EN menos... Então, X de referência. Agora, quando não tem um valor de referência, você trabalha com um valor médio, né?
Uhum.
Aí, o interessante é saber se essas médias elas são homogêneas entre si, porque normalmente se você calcular a média não fazendo estudo da homogeneidade entre elas, fica complicado, né? Porque aí você mistura laranja com goiaba, certo? Então esse cuidado certo. Precisa ter, né? Precisa ter, tá certo?
Uhum.
Tá? Então, no que você está falando, talvez tenha ocorrido isso e também no aspecto da dispersão dos valores dos laboratórios. Não foi feito um estudo né, de homogeneidade e dispersão. A gente vai discutir alguma coisa sobre isso, dispersão de valores, comparação de médias, né?
Uhum. A gente chegou a usar aquele critério de outlier, né?
É, o outlier é uma coisa.
Mas mesmo assim...
Isso, outlier é uma coisa. Outliers é você retirar um ou mais valores dentro do seu conjunto de valores, tá?
Uhum.
A gente vai ver três critérios de outlier: o Chauvenet, o Dix e o Grubbs. Sendo que Dix e Grubbs são importantes porque eles são citados em normas internacionais, tá? Isso, aí a gente ainda tem a comparação de médias, que é uma outra coisa. A gente vai ter
comparação
de dispersão, comparação de médias. É, exatamente. Nós vamos comparar duas a duas, depois vamos comparar mais do que duas de uma vez só, várias médias. Aí vamos ver se o critério está, se elas são homogêneas ou não, se tem diferença ou não. Vamos identificar quem é diferente. Então, isso tudo a gente vai ver no curso. Tá?
Tá. Então, a gente consegue, porque o problema, digamos, é você ter um método normalizado, porque,
sim,
de repente, alguma coisa que vai excluir um laboratório questionado, né? O cara vai
claro,
falar, mas que critério que é esse?
Tem que ter um critério estatístico para isso.
É, e tem que estar baseado em alguma...
É, não, alguma, claro.
Algum documento de consenso internacional.
Tem toda uma estatística para isso. Tanto para você avaliar dispersão, como avaliar médias. Tem tudo isso, né?
Legal.
E se você vai para um teste Z e põe todo mundo dentro de um bolo só, tirando a média das médias, mas para que você faça isso antes, primeiro tem que saber se elas são homogêneas entre si, tá? A mesma coisa com a dispersão também, tá? Então a gente vai trabalhar isso tudo aqui, ok?
Legal.
Beleza. Vamos começar, então? Podemos começar?
Tá, o Nixon.
Oi, Jackson. Tudo bem, Jackson?
Boa, bem.
Você já enviou a primeira planilha para eles no e-mail?
Não. Eu posso enviar as três logo?
Se tiver, pode mandar as três, não há problema nenhum. Mas depois a gente vai puxando cada planilha. Não há problema nenhum, não. Mas manda com cópia para SBM também, tá, Jacques? Por favor. Tá?
Qual é o e-mail mesmo da SBM?
É
pedagogico@metrologia.org.br. Pessoal, vamos então retomar o nosso trabalho? Bom, então, pela manhã, nós vimos a importância da metrologia, né? E nós ratificamos, nós mostramos de maneira bastante objetiva por que vocês estão nesse curso, porque vocês são metrologistas, né? E é importante que a conclusão final que a gente tirava, né? Que um laboratório com um perfil Lord Kelviano, né? A gente definiu lá o metrologista Lord Kelviano, ele que tem esse perfil, ele se torna uma célula vital para qualquer lugar que queira produzir com a qualidade adequada e ele tem condição de sentar à mesa e discutir com a alta administração da empresa. Aí depois a gente discutiu o VIN, aí vimos conceitos, todos os conceitos do VIN, todos não, alguns conceitos do VIN que vão balizar todo esse nosso curso daqui para diante, que é a estatística aplicada à metrologia. Quando a gente falar de uma precisão, desvio padrão, se a gente falar de exatidão, e vamos nós e tocando todas as ferramentas estatísticas para avaliar isso, tá? Bom, vamos nós. Outra coisa, qualquer pergunta, por favor, vocês fiquem à vontade, né? Então, a motivação para a gente falar de estatística é a própria 17.025/2017, tá? Que ela cita, né, de forma geral, da necessidade de um sistema de gestão de qualidade implantado no laboratório, da confiabilidade metrológica, que requer procedimentos, rotinas e métodos apropriados, e que o processo deve ser contínuo, sem interrupção, e resultado de medição com as suas respectivas incertezas, tá? No 7.2 da 17.25, ela fala assim, para avaliação da incerteza de medição, bem como técnicas estatísticas para análise dos dados. Ou seja, a gente começa a vislumbrar a importância da estatística, né? No caso da 17.25, validação dos métodos, tá? Avaliação da incerteza de medição, 7.6. O 7.7.1, devem ser aplicadas técnicas estatísticas para análise crítica dos resultados. Bom, em paralelo a isso, também existe um documento orientativo do IMETO, DOCSEGEC 008, de 2016, né? Que é uma orientação para validação de métodos. E ele define vários parâmetros para validar um método, como seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, tendência, precisão. Por trás desses parâmetros todos de desempenho, que eu chamaria características de desempenho, todos eles, tudo tem estatística, tá legal? Então, a gente tem uma boa motivação pela literatura para estar apresentando esse curso, que, na verdade, vai ser muito importante no nosso dia a dia, trabalhando como metrologista. Ou seja, na hora que vocês liberarem um resultado, quer dizer, a avaliação da incerteza ela já vem de dados que foram avaliar, que a confiabilidade metrológica deles já foi avaliada. Então, validação no conceito do VIN é a verificação na qual os requisitos especificados são adequados para um uso pretendido. E verificação é fornecimento de evidência objetiva que um dado item atende o requisito especificado. Eles deveriam fundir logo em validação esses conceitos, mas eles não fundiram. Então, tem um conceito de validação e um conceito de verificação. Ou seja, a validação é o fornecimento de evidência objetiva de um dado, que um dado atende a requisitos especificados, né? E que são adequados a um uso pretendido. Tá certo? E tudo isso você faz de forma uma ferramenta importante para fazer isso, e é a estatística. Bom, a premissa básica da metrologia é que nenhuma medição está isenta de erro, ou na lógica positiva, toda medição possui um erro. Por que que nenhuma medição está isenta de erro, pessoal? Porque a gente não tem a existência do valor verdadeiro, né? Tá certo? Então, toda medição ela tem um erro, maior ou menor, mas sempre vai ter um erro. Na metrologia, como na física, existe o princípio desconfortável da indeterminação. As incertezas e os erros da medição devem ser tratados metodicamente para que as medições práticas tenham alguma utilidade e confiabilidade. O tratamento estatístico de um conjunto de dados permite fazer julgamentos objetivos relacionados com a validade dos resultados. Então, basicamente, esse desenho aí basicamente resume todo o nosso curso de estatística aplicada à metrologia, tá? Então, essa elipse aqui seria o nosso laboratório E nesse laboratório nós temos células, né, que podem ser operador, equipamento, método, tá? Ou seja, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o quanto esses operadores são homogêneos entre si. Tanto em operador, método, equipamento, são homogêneos entre si em termos das suas, em termos de seus desvios padrão. E depois, em termos das suas médias. Tá? Feito isso, nós vamos fazer qual é a compatibilidade de cada operador com o valor do laboratório. Aí seria a comparação da média de cada um em relação à média das médias, que é o valor do laboratório. E aí, eu tendo essa homogeneidade, eu já parto para a incerteza de medição. Aí eu já apresento o resultado de medição do laboratório, que aí eu faço a comparação desse resultado de medição com o valor de referência. Tá certo? E aí eu defino pela compatibilidade ou não do resultado de medição, calculando aquele erro normalizado, né? Quando eu tenho um valor de referência. E quando não tenho, é pelo Z-score. Mas, quando eu trabalho com Z-score, esse valor aqui é a média das médias. Mas é importante saber se essas médias, todas elas são homogêneas entre si por uma determinada probabilidade. Porque se você calcular a média das médias sem ter esse estudo, teu estudo fica todo furado, né? Ok, senão você está tirando médias de valores que não são compatíveis uns com outros, tá? Bom, então na estatística, como é que a gente trabalha? A gente tem a nossa população, e dessa população nós tiramos a amostra, aí fazemos as medições, aí nós temos os dados amostrais, e aí a gente tem uma estatística descritiva, que é estudo dos dados, ou através de tabelas, ou através de gráficos, ou estatísticas. Nós vamos fazer muitos desses estudos por estatística. E tendo essa estatística, nós vamos fazer uma inferência numa característica da população, tá certo? Ou desvio padrão, ou médio, ou o que for, tá certo? Bom, literaturas básicas que nós vamos utilizar nesse curso, né? Esse aqui é um livro bastante antigo, 1950 e pouco, mas foi a minha base estatística, né? Porque eu sou químico, não sou estatístico, que deu a minha base estatística toda, né? Aquilo é a essência, né? Onde tudo começou. Esse artigo aqui é um artigo muito interessante que eu vou disponibilizar para vocês, né? Que é o artigo que eu me baseei para fazer uma primeira palestra lá no IMET da Estatística Aplicada à Metrologia. Esse livro aqui também é muito legal, que é um livro para a área de quimiometria. Ele trabalha com muita estatística aplicada à química. E esse aqui é um livro do Montgomery, é Estatística para Engenheiros. Tá? Então, basicamente, o nosso curso, né, ele tem como base essas literaturas aqui. Temos outras literaturas também, mas o grosso mesmo, eu tomei como base esses livros aqui, esses artigos. Bom, a metrologia utiliza a estatística por vários objetivos, né? Dentre eles, tá? Entender, controlar e determinar os erros de medição. Depois, facilitar a coleta de dados adequados e confiáveis relacionados com a medição. Entender e calcular melhor as incertezas associadas à medição. Controlar, aí é mais no aspecto industrial, controlar a qualidade da mão de obra. Não, aqui nem pode ser no laboratório também, não é só na indústria, não. Você pode, através da estatística, com estudo de média, desvio padrão, carta de controle, você também pode controlar a qualidade da sua mão de obra, ou seja, na indústria, ou seja, no laboratório. Aqui, no caso de material produzido, né, aí é mais também comparação de média, desvio padrão, essa coisa toda no material produzido pela indústria. Aqui, essa mão de obra, controlar a qualidade de mão de obra também não é só para a indústria, pode ser para o laboratório também. A gente pode aplicar todas as técnicas estatísticas para fazer isso, né? Para determinar se a tua mão de obra está adequada àquela medição ou não. Tá? Estudando desvio padrão, média e carta de controle, que é um assunto que a gente vai abordar aqui também. Bom, os métodos estatísticos podem ser úteis para determinar, né, o valor mais provável de uma medição a partir de um conjunto limitado de medições, o erro provável de uma medição, né, que seria o erro sistemático, a média, né? E o valor da incerteza da melhor resposta obtida. Bom, os dados quantitativos são de dois tipos, os discretos e os contínuos, tá? Os dados quantitativos podem ser diferenciados em dois tipos, discretos e contínuos. Os dados discretos é número, né? É contagem, 1, 2, 3, 4, 5, número de alunos de uma sala, número de parafusos fabricados por uma fábrica. Tudo isso são dados discretos, tá? E os dados contínuos são o que nós trabalhamos, vem de uma medição, né? Os dados contínuos resultam de um número infinito de valores possíveis que podem ser associados a pontos em uma escala contínua, de tal maneira que não haja lacuna ou interrupção, lacunas ou interrupções. Então, é o que a gente vai trabalhar com os dados contínuos. Tá? Bom, um outro conceito importante é população, que é o conjunto de todos os itens. Essa população ela pode ser finita ou infinita. Por exemplo, número de alunos de um colégio. Tá certo? Isso é uma população finita. Agora, medição de temperatura, né? Pode ser uma população infinita. Então, e a amostra? É uma parte da população tirada aleatoriamente do universo de modo que o represente. Ou seja, a partir da amostra, nós vamos fazer uma inferência numa característica da população. E essa amostra ela tem que ser tirada da forma mais aleatória possível, né? Para que ela não seja tendenciosa. Ok. A maneira de selecionar a amostra, repetindo, né? É por demais importante, de modo que sejam representativas de uma população. Para isso, deve-se fazer uma amostragem aleatória, a fim de evitar uma escolha tendenciosa. Por exemplo, se eu escolho a amostra só nessa diagonal, ou se eu escolho nessa diagonal, ou se eu escolho a amostra só na periferia, tudo isso é amostra tendenciosa, né? Isso não é uma amostra ideal para que eu faça uma avaliação estatística e faça uma inferência na população. Ou seja, a retirada da amostra ela tem que ser o mais aleatória possível. Existem até técnicas de amostragem também, documentos de técnica de amostragem. Então, existem várias razões para se proceder a uma amostragem, tá? Uma delas é mais econômico que realizar um censo. Por exemplo, nas eleições, vamos ver o número de eleitores do Covas, tá? Então, a gente não faz um censo para saber dos eleitores do Covas. A gente faz o quê? Tira amostras, né? Essa amostra acho que é em torno de 1.000, né? E dali, dessas amostras, de forma aleatória, né, em todo o estado, aí você vai ver o valor mais provável de eleitores do Covas, do que fazer um censo, do que fazer uma pesquisa com todo mundo. Bom, apresenta rapidamente os resultados. Claro, por ser um dado amostral, é muito mais rápido você apresentar o resultado do que um censo. Evita desperdício de material, uma vez que toda a população não necessita ser destruída. Em caso de teste de controle de qualidade, se você está trabalhando com ensaios destrutivos, né? Bom, um outro conceito importante, eu já até defini lá quando eu falei do VIN, né? Parâmetro. Parâmetro é uma medida numérica que descreve a característica de uma população. Por isso que lá no VIN, lá, ele diz assim, certeza, parâmetro não negativo. Por quê? Você, a partir do desvio padrão de uma amostra, né, você faz uma inferência no desvio padrão da população, que é um parâmetro. Por isso que ele fala lá, parâmetro não negativo. Ou seja, parâmetro é a característica que está alinhada com a população. Tá? E estatística, ela está alinhada com a amostra. Ou seja, você vai ter uma estatística e, a partir dessa estatística, você faz uma inferência numa característica da população denominada parâmetro. Bom, então, vamos rapidamente ter uma síntese de tudo isso que eu falei para vocês. Por exemplo, controle da qualidade em uma fábrica de parafusos. Tá? População, conjunto de todos os parafusos fabricados, utilizando o mesmo processo. Eu pergunto, essa população é finita ou infinita? Alô, pessoal?
Infinita. Infinita. Hã?
Não, infinita. Controle de finita, né? A fábrica não fabrica infinitos números, ela fabrica uma quantidade de parafusos, né?
Isso, uma quantidade indefinida de parafusos.
Isso, infinita, né? Uma finita. Infinita. Ela vai ter uma. Ela é finita, né? Essa é a população. E aí, a amostra, o que é a amostra?
Eu não entendi. Você falou finita ou infinita?
Finita.
Mas não está relacionado à quantidade deles?
Então, mas ela não é infinito. Não é infinito, não é um número de parafusos infinito. Vai cessar, né?
É uma série, ô Paulo. Você está trabalhando com uma série de 1 milhão de parafusos.
Tudo bem, então, isso não é infinito.
Então a gente arbitra como infinito.
Pode, tudo bem. Você pode dizer que é infinito, mas a fábrica poderia fabricar 100 mil parafusos, 10 mil parafusos, por exemplo, tá? Então eu quero dizer isso, né?
Tá? Eu encarei de outra forma, Paulo. Eu encarei como ela vai continuar fabricando. Um milhão num ano, outro milhão em outro ano, e vai.
Tudo bem, pelo número que você tem, né? Pelo número que você tem, ele é um número muito grande, mas eu não posso dizer que é infinito, tá? Você tem uma quantidade definida.
Ah, você define uma quantidade.
Tem uma quantidade definida, né? Então. E a amostra são conjuntos de parafusos escolhidos de forma aleatória entre os lotes de parafusos produzidos, né? Então, nesse número de parafusos produzidos, se escolhe de forma bem aleatória, como aquele desenho que eu mostrei para vocês, né? Essa é a amostra, tá? E o problema é, a partir do percentual de parafusos defeituosos presente na amostra, ou seja, a estatística, se estima ou se faz uma inferência no percentual de defeituosos, parâmetros em toda a população. Ficou entendido? Tá? Então, é isso que nós vamos fazer na estatística. Amostra estatística, inferência numa característica da população. Bom, e a estatística é enfocada sobre dois aspectos, ou sobre a probabilidade, ou sobre a inferência estatística. Tá? A lei de probabilidade usada pela estatística se aplica somente a erros aleatórios, e não aos erros sistemáticos ou do operador. Deste modo, antes de fazer o tratamento estatístico dos erros aleatórios, deve-se cuidar de eliminar e diminuir os erros sistemáticos e evitar erros de operação, conhecido como mais erros grosseiros. Tá? A inferência estatística diz respeito ao uso de amostras para obter conclusões gerais acerca da população. E a inferência estatística pode ser abordada quanto? Estimação de parâmetros, nós vamos trabalhar com isso. Estimação do intervalo de confiança, também vamos trabalhar com essa inferência. E também com os testes de hipótese, tá? Vamos trabalhar com essas três condições. Bom, então vamos falar de teste de hipótese. Teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais, tá? Então, a hipótese estatística, ela trata de uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de uma variável populacional. Ou seja, eu vou fazer o teste de hipótese tanto em relação a um parâmetro, uma característica da população, como também um teste de hipótese em relação a qual é a distribuição daquele conjunto de valores, né? Se ela é normal ou não. A gente vai fazer um exercício desse. Bom, os tipos de hipótese, vamos lá. Designa-se como H0 a chamada hipótese nula ou hipótese de igualdade, né? Ou seja, a hipótese H0 é chamada de hipótese nula. A hipótese estatística sempre a ser testada. É igual a hipótese H0, é de igualdade. E a hipótese H1 é sempre a hipótese alternativa, tá? Então, a hipótese nula expressa uma igualdade, enquanto a hipótese alternativa é dada por uma desigualdade. Então, a gente vai fazer todas as vezes que a gente trabalhar na estatística, a gente vai dizer, olha, o valor é igual a hipótese zero. Ah, o valor é diferente, que é a hipótese alternativa. Mas sempre a hipótese inicial é de igualdade, o H0, sempre. H0, hipótese de igualdade. E H1 é a hipótese de diferença. Alternativa, é a hipótese alternativa. Um outro conceito importante também é o nível de significância. O que é a significância? É a probabilidade da estatística do teste cair numa região crítica, ou seja, a estatística cair na região crítica, quando a hipótese nula for verdadeira, ou seja, na verdade, a região crítica onde eu vou rejeitar a hipótese zero. Então, a probabilidade, né, dessa estatística cair nessa região é chamado, quer dizer, é o nível de significância, tá? E o nível de confiança é 1 menos o nível de significância, ou seja, a probabilidade de aceitação. Ou seja, 1 menos alfa é a proporção de vezes que o intervalo de confiança realmente contém um parâmetro da população. Ele, ou seja, 1 menos p, 1 menos alfa é realmente é a região de aceitação. E o alfa é a região de rejeição. Então a gente tem, vamos trabalhar muito com isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, isso aqui é região de aceitação, isso aqui é região de rejeição. Aqui é significância, alfa. E aqui é P. Aqui é aceitação, P. Aqui é alfa, nível de rejeição. Aqui é P. E aqui eu tenho os dois alfas, né? Alfa sobre 2, alfa sobre 2, dá o alfa. Então, rejeição, rejeição. Então, aí a gente chama também um outro conceito, o erro tipo 1, que é também o erro alfa. Ou seja, o erro tipo 1 ao alfa é rejeitar H0 quando ela é uma verdade. Ou seja, o erro tipo 1 ele está aqui, ó, está aqui na zona de rejeição. E o erro tipo 2 é aceitar H0 quando ela é falsa. Então, hoje a gente tem muito essas aplicações nos ensaios clínicos, né? Não sei se vocês já viram muito aí o falso positivo, falso negativo. O que é o falso positivo? É o erro alfa, ou seja, você rejeitar que uma pessoa está sadia, né? É dizer que ela não está sadia, ela está sadia, isso é menos complicado. E o erro beta é dizer que a pessoa está sadia e ela não está sadia, esse é o falso negativo. Bom, vamos falar um pouquinho agora de distribuições. Né? Se as causas que produzem as medições de dados permanecem inalteradas, a distribuição tende a ter certas características estáveis, que se tornam ainda mais definidas quando a gente aumenta o número de medições. Ou seja, essa distribuição, se você não tem muitas causas que alteram a medição, elas são inalteradas, os dados tendem à distribuição, que cada vez vai ficar mais ratificado essa distribuição, se você tem um número grande de repetições, tá? Aí a gente tem a distribuição dos dados discretos, né? E aí a gente tem agora a distribuição dos dados contínuos, são as distribuições que nós vamos trabalhar. Quer dizer, nós temos várias distribuições. Essas distribuições aqui nada mais é do que o perfil teórico, né, da frequência relativa, né, dos intervalos de dados, dos meus dados amostrais, tá? Então, a gente, Paulo, tem as várias... Oi.
Paulo, aí tem um diferencial. Na metrologia dimensional, a gente trabalha, sim, com dados discretos. E, normalmente...
Dados
São 5 medições até 20 medições. Então, é discretizado.
Ah, não. O número de medições. Número de medições. Que aí você o número consegue... de medições, ele é discreto. Mas o valor da medição, ele é contínuo.
Eu faço o Pareto, que isso aí é uma distribuição.
Sim, tudo bem, mas se você botar, fizer um histograma da sua medição, tá? Aí você vai ter uma distribuição de frequência,
isso,
certo? Que aí você tem a equação teórica que descreve a distribuição de frequência. Pode ser essa, qualquer uma delas.
O que eu faço é fazer o histograma, digamos, de 25 medições.
Sim,
e
sim.
Ver qual é o tipo de distribuição.
Qual é o perfil da distribuição.
Exatamente.
Perfeito,
é isso.
Perfeito.
Então era mais discreto do que contínuo. Contínuo acho
não,
que
é
mais
discreto por quê? Por que, que fica discreto? Já eu até vou discutir isso adiante para você. Porque você tem poucos pontos. Mas à medida que você aumente o número de pontos, esse perfil ele começa a ficar melhor definido. É isso que eu estou falando, tá? Tá certo? O histograma lá, tá? Ele vai ficar cada vez menos discreto quanto mais medidas você tiver, tá? Nos intervalos, beleza?
Tá bom.
Tá? Beleza? Isso que você fez, o Nixon, exatamente a demonstração teórica desse perfil de Pareto que você tem, né? Do histograma, ela pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, isso, né? Tá certo? Então, esse é um primeiro problema que eu tenho, que a estatística vai apresentar quando você calcula lá desvio padrão, média. Por exemplo, vamos supor que a tua distribuição ela seja bimodal, tá? E aí, se você calcula a média, como a gente calcula, tá correto?
Eu acho que não.
Nem?
Bimodal?
Sim, se ela for... Tá baixinho o teu microfone, Nix.
É que eu tô cozinhando e tô com viva voz aberto.
Tá.
Não, se a ela média for... não, é não expresso.
Isso, bimodal isso. Então, um grande problema, se ela for desse nível aqui, ó. Quanto vale a... Qual é a média? Se ela for esse tipo aqui. Então,
olha,
um problema que a gente
é
já...
coerente para a distribuição uniforme, para triangular e para normal, para student.
Então, agora, uma caso... coisa que a gente... Isso. Uma coisa que a gente vai discutir, porque média, desvio padrão, aquelas coisas todas, né? Ela é válida para uma distribuição normal, tá? Porque se não for normal, aquelas equações todas que a gente faz não servem para nada, tá? Então é interessante que a gente saiba qual é a distribuição, na verdade, que nós estamos trabalhando. E toda a estatística paramétrica que eu vou apresentar para vocês, ela tem como pressuposto que os dados seguem uma distribuição normal. Tá? Então o meu primeiro estudo, antes de qualquer coisa, qualquer estatística que eu fizer, é saber como é que se comportam meus dados. Né? Se eles se comportam como uma distribuição normal. Tá legal? Porque se não for normal, a gente parte para uma outra estatística também, que é a chamada estatística não paramétrica, tá? Então, primeiro ponto de partida, antes de calcular qualquer desvio padrão, qualquer teste, aqueles testes de outliers, tudo, o pressuposto é que os dados sigam uma distribuição normal. E se não seguir? Aí a gente tem que partir para a estatística não paramétrica. Então, nós vamos aprender agora, né? Como descobrir se um conjunto de dados ele segue uma distribuição normal ou não. Para daí, então, a gente aplicar todas essas contas que a gente faz no dia a dia sem perceber, né, sem perceber qual é o tipo de distribuição que a gente está trabalhando. Ficou entendido, pessoal? Tudo bem? Alô? Vamos em frente, então?
Tudo bem. Minha parte, tudo bem.
Então tá. Então
minha
tá.
Minha parte,
então...
tudo bem. Então.
Então vamos nós. Qualquer coisa, eu sempre vou perguntar tudo bem, depois de uma explicação, eu quero um retorno para vocês. Quando a gente está na aula presencial, a gente vai olhando no olho de cada um. Mas aqui é muito difícil. Então, por favor, me dê um retorno quando eu perguntar. Entendeu? Entendeu? Ou não entendeu? A gente repete. Então, nosso primeiro passo agora da estatística aplicada à meteorologia, que é uma estatística paramétrica, que tem como pressuposto que os dados sigam uma distribuição normal. No caso, nós vamos trabalhar sempre com dados contínuos. É saber se um conjunto de dados segue a distribuição normal ou não, para que aí, então, a gente aplique todas essas contas que a gente faz no dia a dia. Média, desvio padrão, intervalo de confiança, critério de rejeição, tá? Então, é o primeiro ponto do nosso curso, é o primeiro exercício que nós vamos fazer, tá? Bom, então, a gente vai aplicar os testes de normalidade, né? Alguns métodos de inferência estatística passam do pressuposto de normalidade dos dados. Alguns não, praticamente todos da estatística paramétrica, né, eles passam do pressuposto que os dados seguem uma distribuição normal. E a qualidade das inferências feitas por esses testes depende do quanto próxima da distribuição da população em estudo ela é normal. Procedimento para verificação de dados que apresenta desvio padrão da suposição da normalidade se faz necessário, ou seja, então, testes para ver se um conjunto de dados segue a distribuição normal ou não, se faz necessário, tá? Então, alguns deles estão aqui, ó. É o teste de Shapiro-Wilk, teste de Anderson-Darling, teste do Q quadrado, teste de Kogomorov-Smirnov, tá? Bom, todos esses... eu tenho esses testes e outros que eu não listei aqui. Esses todos aqui, eles são aplicados para um tamanho de amostra grande, que não é o nosso caso, tá? Mas o Shapiro-Wilk, tá? Ele é aplicado para um tamanho de amostra pequena, desde 3, aí passa a um tamanho de amostra grande até 2.000, tá? Ou seja, o Shapiro-Wilk é o teste indicado para ver se o nosso conjunto de dados amostrais provém de uma distribuição normal ou não, desde tamanho de amostra 3 até 2.000, tá? Então, o que é o teste Shapiro-Wilk? Então, imagine que a gente tem uma amostra de X1, X2 a Xn, uma amostra aleatória de uma população, tá? Que nós tiramos. Então, a hipótese a testar, ou seja, aquele teste de hipótese, a hipótese H0 é a seguinte: os dados amostrais, eles provêm de uma distribuição normal, ou seja, Fx provém de uma distribuição original zero, da população, né, que é normal, ou a hipótese alternativa. O Fx, ou seja, a distribuição dos teus dados amostrais, não provém de uma distribuição normal, tá? Então, esse é o teste de hipótese. Ou seja, o que nós vamos testar é o seguinte, ó, a hipótese H0 é aceita ou não? Se ela for aceita, os dados, né, amostrais provém de uma distribuição normal. Logo, eu posso aplicar as contas todas que a gente conhece no dia a dia. Intervalo de confiança, teste de rejeição, cálculo de desvio padrão e por aí vai. Cálculo de média. E se não for, eu não posso aplicar aquelas equações que eu tenho, aqueles cálculos que eu já conheço. E o teste de Shapiro-Wilk, olha só, depois vocês me cobram aí esses artigos, tá? Eu vou mandar esse artigo, vou até anotar aqui. Artigo. Eu vou disponibilizar esses artigos para vocês, tá? Já depois eu disponibilizo para aí no site para vocês. Esse o Shapiro-Wilk, né? É um artigo. Quer dizer, eu vou só disponibilizar para vocês lerem. Se vocês lerem o artigo, ele é muito pesado. E eu vou botar assim aqui o teste é bastante light, bastante leve, tá? O artigo é só para vocês darem uma olhada lá, né? Ele é muito complexo, mas eu vou dar uma aliviada aqui, vou botar bem fácil para vocês, tá? Então, o teste de Shapiro-Wilk, ele foi proposto em 65, né? E todo teste estatístico que nós vamos utilizar, nós vamos calcular uma estatística que é proveniente da amostra. Tá? Nesse caso aí, para o teste Shapiro-Wilk, a estatística calculada é W. Né? E eu vou comparar esse W, né, com W, com W tabelado. Então, o teste Shapiro calcula uma estatística W que testa-se uma amostra aleatória de tamanho N provém de uma distribuição normal. Tá? Valores pequenos de W são evidência de desvios da normalidade. Então, a hipótese que eu já falei para vocês que eu vou testar é essa aí, tanto H0 como H1. Tá? Então, tem lá uma tabela que eu transformei em gráfico, né? Onde você tem o teu W crítico, que é um W tabelado, tá? E o nosso W calculado, ou ele está abaixo do W crítico ou acima do W crítico, tá? Isso é uma condição para que eu defina se os meus dados amostrais provêm de uma distribuição normal ou não. Eu vou continuar explicando para vocês, tá? Então, a hipótese H0 é exatamente isso que eu estou falando. A hipótese H0 ela é aceita, ou seja, os dados provêm de uma distribuição normal, desde que o W calculado ele seja maior ou igual ao W crítico, tá? E esse W crítico ele é tabelado, tá? Em função de uma probabilidade, em função do tamanho da sua amostra, tá? Se isso acontece, ou seja, a hipótese H0 é aceita, os dados provêm de uma distribuição cuja população, uma distribuição normal. Ficou entendido isso, pessoal? Em resumo, o que nós vamos fazer? Dá para dar uma resumida para mim? Como é que o teste de Shapiro funciona? Só uma compilada comigo. O que eu vou fazer? O teste de Shapiro, em resumo, eu calculo uma estatística W, tá? Depois vocês vão ver como é que a gente faz esse cálculo, né? E essa estatística calculada eu comparo com uma estatística tabelada, que é chamado W crítico, tá? E em função do tamanho da amostra e da probabilidade, se o W calculado ele for maior ou igual ao W crítico, a minha hipótese H0 ele aceita, tá? Ou seja, os dados seguem a distribuição normal. Ficou entendido? Todos os meus testes de estatística que eu fizer, eu sempre vou calcular uma estatística e vou comparar com uma tabela, tá? E a condição de aceitação da hipótese H0 ou H1 vai depender da condição de cada teste, tá? Nesse caso aí, tá? Os dados da amostra são oriunda de uma distribuição que é normal, desde que a estatística calculada, né? Dados reais, né? Que é o W calculado, ele seja maior ou igual ao W crítico. Se isso ocorrer, tá certo? A distribuição dos dados amostrais provém de uma distribuição normal. Aí eu aplico todas essas contas aí que a gente faz no dia a dia. Média, desvio padrão, trabalho com intervalo de confiança, outlier, tudo tem como princípio que a distribuição seja normal. Ficou entendido, pessoal?
Okay.
Posso avançar, então?
Pode.
Então, agora vamos ver como a gente faz essas contas, tá? Bom, então, o teste Shapiro-Wilk é baseado no cálculo da estatística, aquele tal W calculado, o qual é definido pela expressão. Não esquente a cabeça com a expressão que eu já vou explicar para vocês, tá? O que que é. Então, o meu W calculado, que é definido por essa expressão aqui, ou por essa, né? Que é B2 sobre S2, né? Que é definido por essa expressão aqui, é o W calculado. E esse W calculado eu vou comparar com o W tabelado, que vai depender do tamanho da amostra, quantas repetições eu tenho na amostra, né? E também da probabilidade, que normalmente é 95% de confiança, tá? Então, esse denominador aqui, a gente já sabe quem é, ó. XI menos X barra. X barra quem é, pessoal? É a média, né? Do conjunto de valores, tá certo? E XI é cada valor particular. Tá vendo? Se eu olhar isso aqui como erro ou desvio, isso aqui seria um desvio, né? Porque o XI, ele tem a mesma qualidade do X barra, tá? Então, isso é mais fácil a gente ver. Tá? E esse numerador aqui, eu vou mostrar como é que a gente calcula esse numerador aí, tá? Primeiro, esse A índice N menos I mais 1, tá? O que é isso? Esse A índice N menos 1 mais 1, eles são constantes tabeladas, geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem de uma amostra de tamanho N, de uma distribuição normal. Então, esses valores são tabelados em função do tamanho da amostra, tá? Por exemplo, se a minha amostra tem tamanho 6, tá certo? Pelo menos se a minha amostra tem N igual a 6, eu tenho 1, 2, 3 valores, tá vendo? E 1, I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, tá? Depois a gente explica por que isso, tá? Então, ou seja, meus A índice N menos I mais 1, todos eles são tabelados, tá? Que vai ser em função do tamanho da amostra. Ou seja, a gente vai desde a amostra igual a 1, ó, igual a 1, e chega até, desde a amostra tamanho 2 e chega até 2.000, tá? Então, vamos lá descobrir como é que a gente calcula e descobre se AN menos I mais 1, tá? Então, vamos supor que a nossa amostra seja tamanho 6, ou seja, o nosso N igual a 6, tá legal? Então, vamos ver. Então, N igual a 6. O N igual a 6, ele está aqui, ó. Quando o meu I é igual a 1, né? Qual é o índice que é do. Qual é o índice de A? Quando o meu I é igual a 1, né? O índice de A é igual a 1, vai ficar N menos I mais 1. O N é 6, menos o I, que é 1, mais 1. O menos 1 menos 1 dá 6. Quando o meu I é igual a 2, tá? Qual vai ser o nosso valor? Qual vai ser o nosso índice do A? Vai ser o N igual a 6, menos 2 mais 1, que dá A5. E quando o nosso N foi igual, quando o nosso I foi igual a 3, para tamanho de amostra 6, quanto vai ser o nosso A índice NI mais 1? Vai ser A, N igual a 6, menos o I, que é 3, mais 1, 5, que é o A4. Todo mundo viu isso?
Ok.
Hein?
Sim.
Sim? Então, posso avançar? Então, meu problema do A, índice N menos I mais 1, eu resolvi, tá? Agora, vamos para o nosso, para a nossa amostra, tá? A nossa amostra vai ser o quê? X, N menos I mais 1. Quando meu I é igual, menos XI, tá? Quando meu N é igual a 1, vai ficar x6 menos 1 mais 1, que dá x6, menos xi, que é o x1. Tá? Então, é x6 menos x1. Quando meu i é igual a 2, vai ficar n igual a, i igual a 2, né? Vai ficar n menos 2 mais 1, que vai menos o xi, que é 2. Então, vai ficar x5 menos o x2. Quando o meu N é igual a 3, vai ficar N, que é 6, menos 3, que é o I, mais 1. Vai ficar X3, né? Vai ficar X4 menos o X3. Tá? Então, repare, eu praticamente estou resolvendo o meu numerador. Ó. Praticamente eu estou resolvendo o numerador, estou descobrindo como determinar o valor tabelado em função da amostra e como determinar cada valor, ou xn menos i mais 1 e o x1, do valor da minha amostra, que eu vou usar na conta, tá certo? Então é exatamente isso que eu acabei de fazer. Depois a gente vai fazer um exemplo numérico sobre isso. Então, a gente vai ter, aí a gente vai montar cada termo desse, que é o A, índice NI mais 1, que multiplica X, N menos I mais 1, menos XI. Então, vai ficar o quê, pessoal? A6, né? Que multiplica, né? O A6, que multiplica o X6 menos X1. Depois, A5, que multiplica o X5 menos o X2. Depois o A4 que multiplica o X4 menos o X3. Ora, então eu já tenho o numerador. Agora eu preciso da soma deles. Né? Eu já tenho essa multiplicação. Agora eu preciso somá-lo. Somando e colocando ao quadrado. Colocando o quadrado da soma. E o meu S quadrado daquele, vai ser o quê? A somatória de XI menos X barra ao quadrado. Então, se eu pegar o B2 pelo S2, eu tenho meu W calculado. Né? Essa é a maneira que a gente calcula o W. E esse W calculado, eu comparo com o W tabelado. O meu W crítico, ele está aqui. Ó. Por exemplo, se o meu tamanho de amostra é 6, e eu vou trabalhar com um nível de confiança de 95%, me dá um nível de significância de 5%. Então, se o meu tamanho de amostra é 6... O meu W tabelado é 0,788, tá certo? Então, aquele, para que os dados sigam uma distribuição normal, o W calculado, ele sempre tem que ser, no caso, se a minha amostra foi tamanho 6, ele sempre vai ser maior do que 0,788. Se isso acontecer, os dados seguem uma distribuição normal. Tá? A gente vai um exemplo numérico agora. Hein, Jackson? Jackson? Alô?
Estou aqui, Paulo.
Jackson, oi. Vamos fazer esse, o exemplo numérico desse exercício?
Tá bom.
Tá.
Tá bom. Peraí, deixa eu abrir aqui.
Então assume aí, por favor.
Ô Paulo, tá dizendo oi. Que acho que você tem que cancelar aí.
Cancelar como?
Parar compartilhamento
stop
do seu.
Ah, isso. Já isso, beleza.
Uhum. Aqui, cadê? Share.
Share screen. Screen.
Perfeito. Tá.
Já foi.
Perfeito. Então, estão todos vendo aqui a minha apresentação, minha tela? Alô?
Sim. Sim.
Ah, perfeito, perfeito.
Ó, só para dizer que isso aqui é, são dados reais, tá? Todos os dados que a gente vai trabalhar aqui, eles são reais, tá? Isso é uma área, na área de dimensional.
Perfeito. Então, gente, vamos para a gente montar aqui. O que a gente precisa fazer? A gente vai montar...
Mostra a primeira equação lá embaixo, então, Jacques.
Estou descendo.
Isso.
Então, a gente vai montar aqui para calcular essa estatística, esse parâmetro.
Talvez copiar essa equação, Jacques. Copiar essa equação lá em cima também. Entendeu? Copiar e joga lá em cima também. Que aí tu explica lá em cima. Dá para fazer?
Não.
Aí tu cola ali, fica melhor ou embaixo.
Foi errado.
Embaixo logo dos dados,
Aham. Uhum. Tem espaço aqui.
Aí, tem espaço. Isso.
Beleza.
Todo mundo... Ah, sim. Vê se todo mundo tá com a planilha, né?
Então, antes da aula, eu enviei a planilha. Vocês receberam?
Vê se o pessoal recebeu e abre a planilha para fazer o exercício juntos.
Eu já coloquei no ambiente também, tá, professor? Se precisarem enviar por lá, é mais fácil, de repente.
Sim.
Ok?
Alô, rapaziada, vocês já identificaram a planilha?
Eu estou visualizando ela aqui.
Isso. A pergunta que a eu... sua.
N é a quantidade de
dados. Número é o tamanho da amostra. N é o tamanho da amostra.
Mas é um tamanho finito, correto?
Sim, sim. O grande detalhe desse teste, exatamente, eu estou definindo uma distribuição normal através de dados finitos, né? Número finito de dados.
Paulo, na metrologia dimensional,
sim,
na indústria, a gente trabalha com, para fazer validação,
sim,
25 a 30. Pô,
25 melhor ainda.
Né? A gente valida para depois testar. Quando a gente testa dia a dia, 5 medições, 10 medições.
Então, 5, 10 medições. Nesse teste, você pode partir até de N igual a 2 medições. Claro, né? Você pode partir desde 2 medições, tá?
É 3.
Ele é interessante por isso, que é um aspecto amostral, né?
É 3.
E chega até 2.000.
Isso. A tabelinha do nível de significância.
Ah, nível de significância a partir de 3, é. Isso. Mas ele já apresenta N igual a 2 ali, ó.
Foi uma destoa isso, né?
Mas vamos lá.
Vamos lá. Então, gente, para calcular nosso parâmetro, a gente precisa calcular então, esse numerador e esse denominador aqui, o B2 e o S2. O B2 depende dessa diferença aqui, que é o desvio, tá? Então, vamos lá. Só que para calcular esse desvio, eu preciso primeiro da média. E, Paulo, aqui, posso botar uma barrinha aqui, hein, esse média aqui, mas tudo bem.
Não, não, aí não é média não, Jax. Isso aí é XI mesmo. XI. Aí não é média não, é XI. Ah,
desculpa, aqui.
É embaixo que é média.
Confundi.
Embaixo que é média, embaixo que é média. Nós vamos, então, nós vamos primeiro atuar nesse denominador aí, tá?
Isso, no S2.
É o S2, tá?
Então, eu preciso da média para poder calcular essa diferença.
Isso. Então, quadrática, né? Isso. Diferença quadrática.
Então, a função é média das minhas leituras. Marco as leituras, aperto Enter, tem a média aqui. Agora, direto, eu já posso calcular essa média quadrática para cada um dos valores.
O desvio, né? Quadrático.
Desvio quadrático.
Isto.
É, não sei usar porra do Excel.
Ah, não. Oh. Isso é tranquilo.
Eu faço uma calculadora. Demora, é mais fácil.
Ah, sim. Você está com o Excel aberto? Com a ele aberto? Tá com
Não, deixa. Toca normal.
Toca normal?
Sim.
Então toca.
Então, aqui, abre parênteses. É o XI, que é o valor de minha leitura, menos a média. Como essa média vai se repetir em todos as
células.
As células aqui, o que eu faço? Eu tenho que fixar esse valor, porque eu não ficar digitando um por um. Sim. Então, se eu digitar F4, aparece um dólar aqui, tanto na frente da letra quanto na frente do número. Tá?
A tecla F4.
Isso. Quando eu boto esse dólar aqui, o valor fica fixo. Tá? Aí depois ele leva ao quadrado. Aí é só arrastar para baixo, que o valor já sai correto para todas as células. Tá?
Correto.
Perfeito. Então, já tenho aqui esse desvio aqui, quadrático. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou trabalhar no numerador.
Só.
Depois é só somar essa coluna ali.
Uhum. Vamos lá. Agora,
talvez trazendo a fórmula para eles verem, Jax, também.
Okay. Ah, sim.
Para eles verem a fórmula.
Aqui do lado.
Não, amigo, eu tô dizendo a fórmula. A fórmula que você colou, cola aí mais pertinho aqui, ó.
Tá aqui.
Eu sei, amigo. Pra tu não... Tudo bem, beleza. Tá dando para todo mundo ver? Ah, sim. Bom, agora tu vai trabalhar o numerador, perfeito.
Isso. Agora vamos trabalhar o numerador, tá? Então, vou calcular todos esses AN menos I mais 1, tá? Já tenho aqui já uma colinha aqui calculada, porque...
Já fez a conta.
Para fazer o subscrito aqui, é chatinho. Então, já calculei. Isso. A10, que é o N, tá? Nosso N é igual a 10.
Quando então, I é igual a 1.
Menos 1, mais 1. Então, fica A10. A10 menos 2, mais 1, A9. Uhum. E assim por diante, até o A6. É. Tá? Então, vamos calcular agora.
Calcular não, vai buscar, né?
É, isso aí. Por que calcular? Porque eu vou botar igual aqui. Eu vou botar, olhar agora na nossa tabela.
Tamanho de amostra 10.
Isso. Para um tamanho de amostra, tá vendo aqui? N, eu vou aqui na tabela, N igual a 10. Então, o nosso A1, que é I, A1 vai ser...
A1 não, A10. O A referente ao I, ao I1.
Desculpa, A10.
A10.
A referente ao I1, quer dizer, isso, A10. Vai ser o 0,5739. Como é uma sequência, então eu vou arrastando para baixo. Perfeito?
Todo mundo acompanhando?
Todos, ó, é só arrastar. Tem o A9, A8, A7 e A6, que são iguais a essas células aqui. Ó. A10, A9, A8, A7 e A6. Tá? Então, já tenho a primeira parte aqui. Pronto. Agora vamos fazer esse cálculo dessa diferença aqui. Então, o X10. Nesse caso aqui, como a sequência é invertida, então tem que fazer o link um por um. Tá ok? Vamos lá. Quem é o X10? Vamos lá na nossa tabela de dados de entrada. X10 é esse.
Uhum, correto.
Agora, o X9. Vamos lá na tabela. O X8. O X7. vão estar na sequência, né? E o x6. Perfeito. É só igualar, só não dá para fazer direto, porque é a sequência invertida. Agora, é uma sequência já natural, tá? x1, x2, então vou lá. Quem é o x1? Vou lá na tabela. x1. Como estou na sequência crescente, é só eu arrastar para baixo aqui. Eu já pego o x2, x3, x4 e x5. Então, eu já tenho os meus A's, os meus xn menos i mais 1 e meu xi. É só eu montar isso aqui agora. Tá? Vamos lá. Vai ser igual ao meu an menos i mais 1, que multiplica, abre parênteses, o xn menos i mais 1, menos o meu xi. Pronto. Fecha parênteses. Como está tudo na sequência, dá enter aqui, arrasta para baixo, que a cálculo está pronto. Então, eu tenho cada uma dessas.
Aí, divide... Todo mundo...
Vê se todo mundo acompanhou. Isso, todo mundo acompanhou? O que acontece?
Uhum. Ok. E,
como precisa do somatório dessas parcelas, tá? Agora eu vou somar tudo. Essa célula aqui, ó. Aqui, o somatório de cada uma dessas parcelas. Isso é igual. A função aqui do Excel é soma. Vou somar aqui cada uma dessas células. Tá? Perfeito. Está somado. Mas o meu numerador é esse somatório aqui ao quadrado.
Correto.
Perfeito? Então, é igual a essa célula que é o somatório ao quadrado. Perfeito. Agora, o meu denominador, o que, que eu vou fazer? Eu preciso do somatório da... Lembra aquelas diferenças quadráticas que eu calculei aqui?
Os resíduos quadrados.
Isso. Desvios. É, resíduos, desvios ao quadrado. Então, agora eu vou fazer o somatório para poder botar aqui no denominador. Então, isso aqui é igual ao somatório, que é a soma daquelas células que eu calculei. Perfeito. Já tenho aqui na minha equação o meu numerador, meu quadrado, denominador, já posso calcular meu parâmetro. W calculado.
A estatística. Pode calcular a estatística.
5%.
E ao quadrado dividido por S ao quadrado. 0,799. Bateu com vocês o resultado, gente? Dá para o calculado? Alô? Alguém não bateu o resultado?
Eu passo, estou acompanhando.
Ah, sim.
Perfeito. Mas quem tá acompanhando a planilha, é legal que vocês acompanhem com a planilha com a gente para ratificar o conceito, né? E a metodologia. Tudo bem?
Oi?
Uma sugestão que eu dou, pedagógico...
Pois não, Nix. Pois não.
A sugestão é eu numerar sequencialmente as etapas. Então, você tem a planilha dessa, aí você numera etapa 1, etapa 2, etapa 3. Que aí você tem
pode ser. Beleza.
Beleza. Beleza. Então... agora vamos calcular o W tabelado, o W crítico.
Buscar, né?
Isso. Nessa tabela aqui, que já está em Excel, tá? Ela é pelo nível de significância. Tá? No caso, 0,05. E para N igual a 10. Onde cruzar 0,05. Vou botar uma corzinha aqui para ficar diferente. 0,842. Uhum. Então, vou linkar essa célula ali.
Aqui. A distribuição não é normal.
Garoto! É isso mesmo. Esse conjunto de valores não provém de uma distribuição normal. Perfeito.
E aí?
E aí, como é que eu escrevi aqui?
E aí?
A hipótese.
A hipótese H0, né?
Opa, o Excel me aqui. H0. E aí, gente? Completa aí, por favor.
Não tem muita gente para responder, não.
Hoje está. Coro está baixo.
Coro é baixo. Então, a hipótese H0, ela não é aceita, né? Ou seja, para uma probabilidade de 95%. Ou seja, os dados não provêm de uma distribuição normal, não é isso? Ou seja, isso é uma maneira para que a gente não... Um meio de alertar a gente, para que a gente não saia discriminadamente, né? Fazendo aquele cálculo da estatística paramétrica, sem antes dar uma olhada se o dado segue uma distribuição normal ou não, tá? Perfeito?
Eu faria como distribuição normal. Aliás, eu ensino...
Não, exatamente. Eu chamo a atenção exatamente disso. Exatamente. As pessoas saem fazendo cálculo de desvio padrão, média, essas coisas todas, sem ter um teste de observação se os dados seguem uma distribuição normal ou não. Tá certo? Então, cuidado com isso, tá?
Volta para você, Paulo.
Hã?
Volta para você?
Volta para mim. Tudo bem, pessoal? Posso avançar, então, na informação?
Essa planilha que vocês prepararam...
Vamos disponibilizar para vocês.
Ah, perfeito. Não,
gente vai salvar... A gente salva, Jax, e já manda para eles. Tá?
Perfeito.
Depois, se vocês quiserem a título de exercício, elimine o valor, o último valor...
X10.
O último valor e reproduza um exercício. Tá? Ô, depois Paulo, eu vou mostrar... Oi?
A gente pode considerar isso como uma análise prévia dos dados, por exemplo?
Sim.
A gente espera que ela seja normal, mas não obteve normal. Tá. Então, quer dizer que alguma coisa está com problema.
Exatamente. No caso aí, os cálculos em si que você vai fazer, como média, desvio padrão, intervalo de confiança, Z-score, está tudo furado, né? Porque o Z-score, ele parte de uma distribuição normal, não é isso? Tudo bem, Vilão? Uhum,
sim.
Tá certo? Então, isso aí é para levantar a discussão, né? Se você está tratando como paramétrico e não é paramétrico, entendeu? Então, isso tem que dar uma olhada. Ainda mais vocês trabalhando com compatibilidade eletromagnética, tá? Tem uma... Não sei se você conhece... esqueci o nome do cara. Variância de... Meu Deus. Esqueci. Cálculo de variância quando, na verdade, os seus dados são... Eles não se comportam como um anormal. E não sei se incompatibilidade eletromagnética... Ah, variância de Allan. Você já ouviu falar nisso?
Não.
Então, não. Dá uma olhada nisso com carinho, né? Tá? Que na variância de Allan... Eu acho que o estudo dessa parte de compatibilidade, eletromagnética, essas coisas todas, tudo leva em conta essa variância de Allan, que é muito diferente do cálculo do desvio padrão que a gente conhece no dia a dia. E tem que ver isso, tá? Entendeu? Tá. Vou botar aqui, ó. Vou mandar um artigo para vocês, mais especificamente para você, Vitor. Variância de Allan.
Legal. Tá? Legal.
Então, é só para levantar a bola para vocês, para que a gente não saia de forma indiscriminada, né? Fazendo conta. Antes de fazer qualquer conta, desvio padrão, média, intervalo de confiança, Z-score, é importante ver como é que se comporta o nosso conjunto de medições, se ele segue a normal ou não. Seguindo a normal, é válido aquelas contas todas. Mas se não for normal, é uma outra estatística que a gente vai utilizar. Que é estatística não paramétrica, mas aí é uma outra discussão, tá?
Ficou agora, legal? Isso daí também deve ser feito antes da análise.
Claro, de claro, antes de qualquer. E exatamente, esse é o processo inicial de tudo. Porque antes de você fazer qualquer validação, você vai trabalhar com uma distribuição que é normal. E se não for normal? Aí você está fazendo um trabalho que não se aplica, né, naquela distribuição dos teus dados. Ficou entendido, pessoal?
Legal.
Tá? Legal. Então é muito importante isso, essa base estatística, né? É muito importante essa, uhum, essa é ver se, como é que o conjunto de medidas se comporta. É, em, porque dependendo se ela não se comportar normal, muitos daqueles cálculos que a gente faz vão por terra. Eles não são aplicáveis, tá? Por exemplo, tá? Então é legal. Depois vocês façam um exercício tirando o último valor, tá? E aí ver como é que os dados se comportam. Se bem que lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente elimina o último valor. Que aí a gente vai trabalhar com os outliers, tá? Tudo bem, pessoal? Então a gente aprendeu, né, como descobrir se um dado segue a distribuição normal ou não, que é o teste de Shapiro. Que basicamente funciona como você calcula uma estatística W e essa estatística você compara com um W crítico, que ele é tabelado. E em função do tamanho da amostra e a probabilidade normalmente é 95%, né? É, você vai definir pela aceitação da hipótese H0 ou não, tá? E a tua hipótese H0, ela é aceita, ou seja, os dados provêm de uma distribuição normal, desde que o W calculado ele seja maior ou menor que o W crítico ou tabelado, tá? Posso ir em frente?
Ok, pode.
Então, beleza. Aí a gente fez esse exercício. Olha só, esse exercício, ele está passo a passo também na apresentação, tá? Que a gente acabou
dúvida,
de fazer.
Paulo, uma dúvida. Pois não. Trabalhou com N igual a 10, mas aí, antes de fazer Shapiro, não é válido você fazer a eliminação dos outliers?
Ah, sim, também tem isso, tem eu isso. Mas dizer, repare, para eu fazer outlier, tem a, porque é um teste paramétrico, tá? O outlier, Grubbs, Chauvenet, Dixon, todos eles são testes paramétricos. E todos os testes paramétricos pressupõem que a distribuição é normal. Entendeu? Então, antes até de fazer o teste do outlier, a gente teria que verificar o tipo de distribição que a gente tem, tá legal?
Tá bom.
Entendido? Correto. E aí vocês têm um passo a passo aí na apresentação desse exercício que a gente acabou de fazer no Excel, tá? Aí, ó, nosso N igual a 10, aí a gente determina os A's, índice N menos I mais 1, certo? Tá? Tá tudo resolvido na planilha. Tudo que a gente fez na planilha e tá o passo a passo aqui, ó.
Ô, Paulo.
Diga.
É, uma pergunta. É, sempre a distribuição normal, qualquer análise assim, de resultados, de ensaio, etc., segue uma distribuição normal?
A ideia é discutida todo sobre a distribuição normal, né? Inclusive lá a incerteza, lá quando você determina assim, a incerteza é tanto, por um fator de abrangência tanto, por uma probabilidade tanto. Pressupõe-se que o mensurando tem uma distribuição normal. Isso é, inclusive, uma deficiência, né, do GAN. Tá? Quer dizer, o GAN ele tem algumas deficiências. Primeiro, linearização do modelo. Segundo, assumir que o mensurando tem uma distribuição normal. Tá? Então, até no GAN, pressupõe que a distribuição é normal. Então, a ideia é levantar aí para ver se realmente ele está muito fora da normal ou perto da normal. Aí a diferença foi pouca, mas às vezes ele pode estar muito diferente. Aí o que é um negócio não é normal mesmo. Aí não dá para você considerar uma normal, tá? O próprio GAN, ele trabalha com a TED Student. A TED Student é uma distribuição normal. Tá certo? Tá? Se bem que no GAN, a gente tem uma outra metodologia chamada Monte Carlo, que ele aparece para resolver esses problemas do GAN, tá? Aí a gente aplica Monte Carlo. Mas não é a nossa discussão aqui. O próprio GAN utiliza, e um dos problemas do GAN é pressupor que a distribuição do mensurando é normal, tá? Então, esse aqui é um levantamento da bola, né? para que a gente veja que tipo de dado a gente está trabalhando. Ele está muito longe da normal, ele não é normal. Ali eu dei 7,88, 8,99, alguma coisa. Não está tão longe, mas se fosse um valor bem diferente. Tá certo? Então, é muito cuidado com essas coisas, porque às vezes o problema está exatamente em você estar considerando uma distribuição e ela não é uma verdade para aquele conjunto de dados. Entendeu, Vitor?
Entendi.
Tá bom? Tá?
Entendi. Tá joia.
Então, esse é um. Lorde Kelviana mente falando, a gente está aterrizando, tomando pé de toda a informação que a gente tem. E qualquer ação que a gente tiver, tem toda uma base, né, estatística para a gente definir, tá legal? Então, aqui é o exercício que a gente acabou de fazer. Te mostrou aí, tá o passo a passo. Depois, se quiser dar uma verificada, se quiserem reproduzir. É seguir o passo a passo da apresentação. Aí o tabelado. Bom, então agora, já que eu sei que meus dados seguem uma distribuição normal, agora eu vou começar a discutir as estatísticas, tá? Como medida de tendência central ou média, tá? Então, nas distribuições formadas pelo dado, quase há sempre uma tendência central desses dados. Ou seja, na distribuição normal, né? E aí a gente tem os tipos de tendência, de medidas de tendência central, como a moda, por exemplo. A moda é o valor que acontece com maior frequência dentro do seu conjunto de valores. Por exemplo, aqui a moda é 9. Ou seja, o valor que mais aparece dentro do conjunto de valores... Está na moda. Essa é a nossa média. Mediana de um conjunto de valores. É o valor do meio desse conjunto, quando os valores estão dispostos em ordem crescente. Por exemplo, 3, 4, 5, a mediana, né, uma medida de tendência central é a mediana, é o centro. E a medida de tendência central que nós vamos trabalhar a partir de agora, daqui para sempre, é a média, né? Que ela pode ser aritmética, aquela conhecida da gente, a ponderada, a geométrica e a harmônica. Mas a partir de agora, toda vez que eu estiver falando de média, eu sempre vou falar de média aritmética amostral, tá? É a estatística amostral da média. Bom, vamos supor que você tenha três conjuntos de dados, tá? Aí eu digo assim, olha, eu tenho três conjuntos de dados fazendo a medição de um mensurando, mesmo mensurando, e todos eles têm média 3, média 5. A pergunta é a seguinte, eu caracterizei perfeitamente esse conjunto só com a média?
Não.
Não, tá faltando aqui.
A média mais a dispersão.
Ah, garoto, grande Nixon, grande Vitor. Beleza, a média mais a dispersão, né? Ou seja, a média por si só não caracteriza absolutamente nada, ela é paupérrima. Eu tenho que avaliar a dispersão dos valores também, ou seja, a média com a dispersão. Inclusive lá, resultado de medição é o resultado mais provável, que seria traduzido por uma média, né? Mais a dispersão, né? Que é a incerteza de medição, tá? Eu e Jacques, foi em 2000... Quanto foi, Jacques? 2002? Hein, Jacques?
2003.
2003, eu e Jacques abrimos um evento do Inmetro lá no Hotel Intercontinental. Era uma segunda-feira e a gente abriu o evento com incerteza de medição. Aí o pessoal colocou a gente numa sala de 50 pessoas. E aí a sala foi enchendo, os organizadores colocaram a gente no auditório. Foi um curso de certeza com mais gente que eu e Jacques ministramos. Deu umas 300 pessoas. E no final do evento, né, foi o Fernando Henrique Cardoso. E aí sentou os políticos todos, né, no final do evento. E aí foi um prefeito de uma cidade aqui próxima do Rio de Janeiro e dizendo que a renda per capita, ele encheu o peito de ar e dizendo que a renda per capita no município dele era 5 mil. Tudo bem, ele não falou com que desvia o padrão, né, pessoal? Então, média, ela não retrata absolutamente nada. Você precisa de uma outra informação que é a dispersão dos valores, tá? E aí, como existem, existem maneiras de avaliar essa dispersão, tá?
Tem um detalhezinho.
Pois não, Nixon.
É, porque a minha dissertação eu defendi em 1991.
1991.
Exatamente. Tá. E eu trabalhei com gráfico das médias.
Sim.
Mas eu não coloquei as dispersões, porque não era comum. O cálculo da incerteza nem era dado na ensinava nova.
Sim,
e eu entreguei a versão corrigida com a média, mas eu, hoje eu sei que claro. Pelo menos deveria colocar dispersão.
Pelo menos um desvio padrão, alguma coisa, que aí você garante a qualidade do resultado, né?
Mas aí você qualquer merda serve.
Não, claro. Passou. Você não está muito ruim, não, porque 91, o primeiro documento de incertezas... um primeiro documento regional que saiu de incerteza, que foi em 1990, um documento do Mercado Comum, né, WSCC. Depois, o documento oficial do GAN, ele surgiu em 93, né? Então, você não tinha muita informação, não, tá? Mas, de repente, revisita lá os seus dados, né, e, de alguma maneira, estabeleça a dispersão dos valores, tá?
Dados então, perdidos.
É, dados perdidos. Então, a dispersão dos dados, a gente avalia, tem várias maneiras de você avaliar como amplitude, o desvio padrão, variância, desvio padrão relativo, coeficiente de variação, desvio absoluto da média, desvio absoluto da mediana, gráfico box plot e teorema de Chebyshev. Então, na verdade, você tem várias maneiras de avaliar a dispersão, tá? Mas o que a gente vai utilizar mais é desvio padrão e variância, tá? Mas vamos a alguns cálculos deles, dessas avaliações de dispersão. Amplitude é sempre o valor máximo menos o mínimo. Desvio absoluto da média é desvio, somatório dos resíduos ou desvios, né? Por N, onde N é o número de repetições, é o tamanho da amostra. Variância ou desvio padrão, essa que é tradicional que a gente já conhece, sendo que a variância ela não está na unidade original da medição, né? Ela está na unidade ao quadrado. Então, para você repor a unidade original, né, que você está medindo, é a raiz quadrada da variância. Coeficiente de variação, que é o desvio padrão, né, do conjunto de valores dividido pela média, vezes 100. Te dá uma ideia aí, se você tem dois conjuntos fazendo a mesma medição, aí tem uma dispersão 1, uma dispersão 2. Se você dividir a dispersão de cada um pela sua respectiva média e multiplicar por 100, você vai ter ideia de quem está mais disperso, né? Coeficiente de variação também é muito usado para ver isso, né? Que ele te mostra logo quem está mais disperso. Você não trabalha no valor absoluto, tá? Que às vezes o valor absoluto te dá uma ideia falsa. Tá?
Bom. O quem está mais diverso é.
Vai dar um CV maior, CV, né?
Maior, correto.
CV maior, né? Tá certo? E quem está menos disperso vai dar um CV menor, né? Tá certo? E aí você tem uma ideia do quanto um está mais disperso que o outro. É um número rápido, né? Do que você está fazendo a mesma medição. Aí é 0001, 005, 00... Aí dá um 002, dá um 003. Mas em relação a quê? Então aí te dá uma ideia do quanto um conjunto é mais disperso que o outro. A amplitude ela tem um pecado, né? A amplitude ela só enxerga valor máximo e mínimo. Ela não enxerga o que ocorre internamente ao conjunto, né? Tá certo?
O valor e aí... máximo e mínimo pode ser discrepante.
Sim, pode ser sim, outlier. Sim, 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 pode. Sim. Então a amplitude ela não enxerga o que está acontecendo internamente ao conjunto. Quando você tem poucos valores, beleza. Mas quando você tem muitos valores, a amplitude ela peca muito, né? E aí o desvio padrão é que é o cara, né? Que é o cara. Mas você pode, a partir de uma amplitude, né? Definir o desvio padrão. Aí a gente tem essa tabelinha aí, por exemplo, o desvio padrão é R, que é a amplitude dividido pelo D2 ou DN. DN é um valor tabelado em função do número de série que você tem e da repetição de valores, tá? Então, vamos supor, o seguinte, eu tenho uma série de desses conjuntos de medições, 2.3, 2.8, 2.10, 2.9, 2.7, 2.4. A amplitude desses valores dá 0,7. E o desvio padrão estimado através da amplitude é o 0,7, né, dividido pelo 2,67, que é uma série com 6 repetições, ó, né, que me dá 0,26. Se você calcular o desvio padrão pela equação tradicional, dá 0,29. Ou seja, você pode chegar ao desvio padrão através da amplitude, aplicando essa tabelinha aí e dividindo a amplitude, né, pela essa constante que é dada na tabela. Mas normalmente não se faz isso, tá? Você com 10 medições já, é melhor você calcular o desvio padrão do que ir pela amplitude e definir pelo desvio padrão, tá?
Mas correto é calcular o desvio padrão.
Sim, sim, isso sim, aí, claro. Claro, isso aqui é uma aproximação, tanto que deu 0,26 e 0,29. Mas o quanto esse 0,26 e 0,29 vai impactar na medição ou não, né? Por exemplo, num caso aí de 7 medições, o mais razoável é calcular o desvio padrão, do que partir da amplitude para calcular o desvio padrão, né? Tá certo? Tudo bem? Bom, então... Agora a gente já sabe que o nosso dado segue uma distribuição normal, a gente já sabe como calcular a média, a gente já sabe como calcular desvio padrão, tudo seguindo a distribuição normal, tá? E aí acontece o seguinte, você tem tantas distribuições quanto os processos normais do universo. Por exemplo, eu tenho essa distribuição aqui que é normal para um processo. Eu tenho essa distribuição normal aqui para um outro processo. E eu tenho essa distribuição normal aqui para um outro processo. Então, a distribuição normal, quer dizer, na verdade, é um retrato teórico da curva de distribuição de frequência, né? E a equação que define o perfil é essa aí, ó, que eu não vou discutir mais do que isso, somente mostrar a equação. É só para entender que o perfil da distribuição teórico, né, é determinado por essa expressão aí. Bom, então, como eu falei... Diga.
Não, continua, continua.
Posso continuar? Tá. Então, eu tenho distribuições normais com várias médias, tá vendo? Várias médias, dependendo da situação, né? Tá certo? Então, os estatísticos nunca trabalham com esse infinito número de normais, tá? Eles trabalham com a normal chamada normal padronizada. Ou seja, a normal padronizada é uma conversão de qualquer normal, de qualquer área, para uma normal geral, né? E como é que eu converto essa distribuição normal
específica? Uma intervenção, Paulo, uma intervenção.
Pois não, pois
mas
não.
Mas eu posso dizer que a cor azul, que tem o desvio padrão de 0,2, a cor vermelha e a cor amarela, tem a mesma média.
Sim,
porém,
sim.
Com diferentes...
Com dispersões diferentes.
Diferentes, exatamente.
É. A azul tem a menor dispersão. Essa cor de abóbora aqui é a que tem maior dispersão. Exato. Isso aqui tem a ver mais com uma T de Student, a gente vai ver adiante, né? Que ela tem perfis normais e os perfis elas mudam em função de grau de liberdade e da dispersão. A gente vai discutir isso mais adiante. Mas o que eu quero mostrar aqui é que eu tenho tantas normais quanto as normais do universo, tá? E aí os estatísticos não trabalham com esse infinito número de normais. Eles transformam todas essas normais para uma única normal, que é chamada normal padronizada. E a carona para eu transformar qualquer normal dessa para normal padronizada é essa coordenada Z, né? Onde Z são o número de desvios padrão deslocado além da média, né? Ou aquém da média, tá? Então... O meu Z referente à média é igual a zero, tá? E aí eu tenho número de desvios padrão, a diferença de qualquer valor em relação à média, quantos desvios padrão eu tenho deslocado além da média? 1, 2, 3, 4, tá? Então, isso é normal padronizado, ou seja, quando eu tenho distribuição específica que ela seja normal... Eu não trabalho na distribuição específica. Para eu estudar essa distribuição específica, eu primeiro Converto tudo para distribuição normal padronizada, através dessa coordenada Z, onde Z é o número de desvios padrão deslocado além da média ou aquém da média. De posse do valor de Z e da tabela de Z, tá, eu consigo estudar a minha distribuição específica. Eu consigo descobrir as probabilidades de qualquer intervalo dentro da minha distribuição específica. Tá? A gente vai trabalhar com isso. É só mostrando como é que se trabalha, né? Tem a distribuição, ela é normal, eu não trabalho naquela distribuição específica para estudá-la, né? Eu vou converter tudo para uma normal padronizada, né? E a conversão da normal padronizada é qualquer xi menos mi sobre sigma, onde xi é um valor particular da tua amostra, no caso aí não é amostra, depois a gente vai ver para amostra como é que acontece. O mi é a média da população, o sigma é o desvio padrão da população. De posse desse valor de z aqui da tabela, eu consigo estudar qualquer distribuição específica desde que ela seja normal. Ficou entendido isso, pessoal? Entendido, pessoal?
Entendido.
Posso ir em frente, então?
Sim, Paulo, sim.
Vitor, pergunta primeiro.
Não, o Vitor entendeu.
Não, eu entendi.
Tá, fala você.
A questão de padronização. Porque essa mesma fórmula, eu já vi onde o sigma ali é o S.
De não, calma.
Ah, aquilo é da
população. Take it easy, my brother. Eu estou explicando primeiro para uma população, tá? Depois eu vou explicar para você a distribuição amostral, aí que entra o TI, o T, né? XI menos X barra, S por raiz de N, tá? Então,
ok.
Certo? Então, vamos nós. Então, eu converto qualquer distribuição normal, né? Para uma distribuição normal padronizada, através de uma coordenada Z. Tendo esse valor de Z e a tabela, eu consigo estudar minha distribuição normal específica, tá? Bom. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Depois a gente faz uma conta para ver como é que isso funciona. O mais importante aqui é o conceito em si. Né? Eu tenho várias distribuições específicas, normais. Não, para estudá-las, eu não trabalho nessas distribuições normais específicas. Vou para distribuição normal padronizada. E quem faz essa padronização é a coordenada Z. E eu tendo Z e a tabela de Z, eu consigo estudar a minha distribuição específica. Então, vamos a algumas propriedades dessa distribuição normal padronizada, tá? Primeiro, ela é simétrica em torno da média. Ou seja, além da média eu tenho 50% e abaixo da média é 50%. Ou seja, a área sob a curva é 100%. Porque, na verdade, isso aqui é uma representação teórica da distribuição de frequência dos valores, né? E aí a distribuição real de frequência é 100% total, né? Então, esse perfil aí, que é teórico, que é o perfil da distribuição de frequência dos valores, ele também tem que ser 100%. Então, mas ele é simétrico, em torno da média. Quando eu trabalho com esse tipo de distribuição, eu sempre vou trabalhar, ainda mais que a gente trabalha com uma variável contínua, um dado contínuo,